Conforme all'articolo 75 del regimento interno, invocando la protezione di Deus, declaro aperto Stravaglios dalla presente sessione. Primeramente, quero complimentare il collega Vereadores, nostra segretaria Eliene, assessoria giuridica Betania. Quero complimentare chi presenta ben ex Vereadora, chi o Marzio Carvinati, oggi presente qui a casa, presidente della Braspol, la Sede Giuraschi. Complimento al pubblico che ci assiste qui e che ci accompagna in casa. Primo atto, passiamo per l'analisi della votazione d'atta della sessione ordinaria numero 1723 del 2025, del 12 di febbraio del 2025. Ha alguma obiezione d'atta? Então, coloco l'atta 1723 del 2025 in votazione. Quem for favorável permaneça sentado e os contrários que se levantem. Ata 1723 de 2025, de 12 de fevereiro, aprovada por todos os vereadores. Leitura dos comunicados. Peço à primeira secretária que faça a leitura dos recursos do orçamento da União pagos ao município referente janeiro de 2025.
Bom, boa noite a todos, aos colegas vereadores, à assessora jurídica Betânia, secretária Eliane, e os que estão aqui presentes e os que estão nos assistindo de casa. O Fundo Nacional de Saúde, 36.901, de janeiro de 2025, R$ 72.177,78. Recursos sob supervisão do MEC. Transferências de cotas, partes de compensação financeira. R$ 2.797,66. Transferências das participações pela produção de petróleo. Fundo Especial do Petróleo. R$ 26.826,63. Transferência ao Fundo de Participação dos Municípios, R$ 1.113.929,96. Transferência de Imposto Territorial Rural, R$ 48,12. Transferência de Repartição da Contribuição de Intervenção, R$ 2.176. Total do município, R$ 1.144.777,69.
Peço a primeira secretária que faça a leitura do ofício 008/2025 do Conselho Municipal de Educação.
Assunto: indicação de representantes para o Conselho Municipal de Educação. Prezados, ao cumprimentá-los, solicitamos por meio desta indicação de dois representantes do Poder Legislativo, sendo um titular e um suplente, para compor o Conselho Municipal de Educação. Atenciosamente, Cristiano Virgínio Panosso, secretário municipal de Educação.
Peço à primeira secretária que faça a leitura da solicitação de informações sobre os fundos partidários.
Prezados colegas vereadores, com o intuito de garantir a transparência e o devido acompanhamento dos recursos públicos, venho por meio desta solicitar que todos os líderes de bancada da Câmara de Vereadores de Nova Roma do Sul, juntamente com os presidentes de cada partido, que apresentem no prazo de 15 dias os valores utilizados de fundos partidários da campanha eleitoral de 2024. Esta solicitação visa assegurar que os recursos destinados às campanhas eleitorais sejam informados nesta casa para ficar transparente perante o Poder Legislativo e a sociedade, com a legislação vigente permitindo, assim, o controle público necessário. Os valores solicitados devem ser detalhados com a indicação de suas respectivas fontes e destinações, a fim de facilitar o acompanhamento por parte desta Casa Legislativa e da sociedade. Agradeço desde já pela colaboração e estou à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais Nova Roma do Sul, 19 de fevereiro de 2025. Atenciosamente, José Luiz Cumim, presidente do Legislativo.
Peço à primeira secretária que faça a leitura da retirada do projeto de lei legislativo 01 de 2025.
Senhor presidente José Luiz Cumim, venho por meio dessa retirar o projeto de lei do Legislativo 01 de 2025, dispõe sobre o transporte prioritário para pessoas cadeirantes e maiores de 60 anos com dificuldade de locomoção de Nova Roma do Sul. Agradeço desde já a atenção dispensada e coloco-me à disposição. Nova Roma do Sul, 19 de fevereiro, Vanessa de Bortoli Pueri e vereadora de Nova Roma do Sul.
Peço à primeira secretária que faça a leitura do pedido de indicação 03 de 2025.
Assunto. Propõe que o poder público se disponibilize transporte prioritário para idosos acima de 60 anos e cadeirantes com dificuldades de locomoção em Nova Roma do Sul. Senhor presidente José Luiz Cumim. Nos termos de regimento interno desta Casa Legislativa, venho apresentar a seguinte indicação. A ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal que disponibilize transporte prioritário para idosos acima de 60 anos e cadeirantes com dificuldade de locomoção em Nova Roma do Sul. Justificativa. Atualmente, os pacientes que necessitam de deslocamento para o serviço de saúde enfrentam dificuldade, pois todos viajam juntos em um único transporte, precisando aguardar conclusão das consultas dos demais para retornar às suas casas. Essa situação gera desconforto, especialmente para aqueles que já passaram por procedimentos e não estão em condições de esperar por longos períodos. A destinação exclusiva desse transporte para serviços de saúde garantirá mais dignidade, conforto e eficiência no atendimento aos pacientes, permitindo que retornem com mais agilidade, sem a necessidade de longas esperas. Essa medida representa um avanço significativo na qualidade do serviço prestado, assegurando mais respeito e cuidado àqueles que mais necessitam. Nova Roma do Sul, 19 de fevereiro de 2025, Vanessa de Borto Pueri, vereadora de Nova Roma do Sul.
Peço à primeira secretária que faça a leitura da moção de repúdio 01 de 2025.
O Poder Legislativo de Nova Roma do Sul, na pessoa do seu presidente José Cumim e demais vereadores que subscrevem esta moção, vem através do presente documento no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 142 do regime interno desta Casa Legislativa. Apresentar moção de repúdio contra a instalação de pedágios free-flow nas rodovias estaduais do chamado Bloco 2 e qualquer outra forma de cobrança para o uso de rodovias estaduais. Após o trâmite de estilo, uma vez aprovada, requer-se o seu envio ao excelentíssimo governador do Estado, Assembleia Legislativa. Justificativa. A presente moção tem como objetivo inibir a instalação dos chamados pedágios free-flow, principalmente na extensão chamado Bloco 2, ou qualquer outra forma de cobrança para o uso de rodovias estaduais, pois não pode ainda mais esse tributo ser imputado ao cidadão. Os investimentos previstos para qualificar as 7 estradas que compõem o Bloco 2, localizadas no Vale do Taquari, na região norte do estado do Rio Grande do Sul, que são IRS-128, IRS-129, IRS-130, IRS-135, IRS-324, IRS-C-453 e a BR-470. O valor estimado é de 6,7 bilhões ao longo de 30 anos de concessão com a iniciativa privada. A estruturação conta com a parceria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O Bloco 2 abrange 32 municípios, onde se encontram 17,5% da população gaúcha e tem um total de 414,91 quilômetros de extensão. O projeto de concessão das rodovias discutido prevê a duplicação de 244 quilômetros e a implementação de 101 quilômetros de terceiras. Dos 6,7 bilhões previstos, o total de 1,3 bilhões será aportado pelo Executivo Estadual para reduzir a tarifa de pedágio e agilizar as obras necessárias. A liberação do recurso ocorrerá via Fundo de Plano do Rio Grande. Os demais valores serão investidos pela concessionária que vencer em licitação para administrar as rodovias do bloco. Ocorre que, como cidadãos que transmitem nas rodovias estaduais do Rio Grande do Sul, nós, representantes do Poder Legislativo e signatários desta moção, somos totalmente contra a implantação desses pedágios e a oneração do cidadão, com ainda mais esse imposto, tendo em vista que já pagamos muitos atributos estaduais, como o IPVA, o ICMS, taxa de licenciamento, multas de trânsito, CIDE dos combustíveis, imposto de renda, entre outros. Ou seja, entendemos que o governo precisa encontrar outras soluções para financiar as obras de infraestrutura, como duplicação de rodovias, implantação de terceiras faixas, acostamento, passarelas e melhorias das nossas estradas, que não seja a criação de novos pedágios. O modelo Free-Flow prevê a instalação de 24 pórticos de cobrança a cada 17 quilômetros das rodovias concedidas, sob o argumento de promover maior praticidade, redução de congestionamento e sustentabilidade ambiental. No entanto, tal sistema penalizado a cidadãos que dependem diariamente dessas estradas para seu deslocamento, impactando diretamente no custo de vida da população e da economia social. Além disso, a ausência das praças físicas de pedágio e dependências exclusivas da tecnologia de leitura automática aumentam os riscos de falhas no reconhecimento de placas e cobranças indevidas, podendo resultar em multas elevadas e, consequentemente, em penalidades de Carteira Nacional de Habilitação, gerando transtorno e prejuízo aos motoristas. Importante destacar que este legislativo não se opõe à melhoria da infraestrutura viária, tampouco a duplicação e conservação das rodovias estaduais, desde que essas intervenções sejam custeadas com os atributos já arrecadados pelo Estado. A cobrança de pedágio nas rodovias estaduais, principalmente nas vias de grande circulação, pode resultar um grande significativo de preço do transporte de mercadorias e mobilidade das pessoas, prejudicando a acessibilidade e a qualidade da vida da população. Aumento do custo de transporte gerado pela implementação de pedágios compromete a economia local e afeta diretamente o deslocamento de muitas famílias e empresas que utilizam essa via. O nosso compromisso sempre foi e será pelo progresso do município, principalmente com o povo navarromense, que luta e trabalha incansavelmente na busca da melhor qualidade de vida, com dignidade, saúde e bem-estar para todos. Não é hora de acelerar o custo de vida, encarecendo o ir e vir das atividades produtivas de uma região inteira, já tão abalada pela crise climática que recentemente atingiu todo o Estado e principalmente a nossa região. Repudiamos que o governo do Estado do Rio Grande do Sul continue com a intenção de implantar diversos pórticos de cobrança na Serra Gaúcha. Acreditamos não ser justo que a região venha a ser penalizada com mais esse projeto do governo do Estado. O efeito cascata dos pedágios forçará o empreendedor, o agricultor, o prestador de serviços, onerando ainda mais o trabalhador gaúcho. Por isso, estamos apoiando o movimento Free Flow. Não. Desta forma, pugnamos pela aprovação da presente moção por todos os demais colegas desta casa, a fim de que possamos enviar esta manifestação aos órgãos competentes responsáveis. Câmara Municipal de Vereadores Navarroma do Sul, 19 de fevereiro de 2025, moção de repúdio assinado por todos os vereadores.
Obrigado, vereadora Rosângela. Então, essa moção, ela teve entrada aqui na casa hoje, foi de minha iniciativa, todos os colegas vereadores incluíram o nome nessa moção de repúdio, ela estará na ordem do dia de hoje. os ofícios, as solicitações e os pedidos e a moção está disponível aqui na casa, quem quiser, a todos os vereadores. Então, nesse momento, seria o momento da tribuna livre. Hoje nós não temos ninguém aqui inscrito. No grande expediente, nós temos 4 vereadores inscritos. Então, pela ordem, convido a vereadora Vanessa para que faça uso da palavra.
Bom, então quero saudar aqui o nosso presidente da nossa Câmara de Vereadores, o seu José, colegas vereadores. Hoje eu ocupo aqui a tribuna, então, quero também cumprimentar aqui quem está aqui acompanhando aqui na casa e quem também nos assiste através da transmissão online das suas próprias casas. Então, hoje eu propus, conforme visto aqui no começo dessa sessão, um projeto de indicação sobre o uso exclusivo e privativo para idosos acima de 60 anos, que tenham dificuldades de se locomover, que não consigam caminhar, e também para cadeirantes. Essa indicação eu fiz através de uma demanda, das demandas aqui dos nossos munícipes, a demanda da comunidade. E a gente pede para que essa demanda, né, que o prefeito, a gente sabe que a gente não tem essa autonomia, né, mas que o Poder Executivo olhe com mais carinho para essa demanda, e que essas pessoas que procuraram, a gente sabe que muitas coisas vêm do poder de cima, né? Então, isso é uma coisa que nós, vereadores, podemos estar indicando, mas cabe ao Poder Executivo para poder tomar essa iniciativa, né? E é uma das coisas que eu peço aqui, que eu também quero dizer que eu estou ciente, que eu não posso criar nenhum projeto, como foi lido ali, eu retirei, né, porque eu tinha criado um projeto que estabelecia aqui uma lei do nosso município, onde depois eu retirei, e eu peço um pedido de indicação para que o Executivo tome essas providências, para que a gente tenha um olhar especial com essas pessoas que não conseguem se locomover, porque hoje a saúde, a gente sabe que o transporte da saúde sai cedo de manhã, às vezes é 5h30, hoje estive falando com a nossa secretária da saúde também, com a secretária da saúde, e eu estive ali vendo a Dalva ali fazendo os pedidos, tudo mais, e é bastante gente que acaba indo para outras cidades, e o que me chama bastante atenção é que daí vai de manhã e tem que ter essa longa espera para essas pessoas que às vezes têm dificuldade de caminhar. A gente tem casos aí de pessoas cadeirantes acima de 60 anos que tiveram que esperar até todo mundo concluir o seu tratamento para depois retornar para sua casa. Então, isso é um pedido de atenção que a gente precisa ter com os nossos munícipes aqui para ter esse olhar mais especial para essas pessoas que realmente necessitem um transporte mais exclusivo para que elas vão até o destino, realizem seus exames, realizem sua consulta e retornem em seguida para suas casas, né? Para que não gere nenhum desconforto para essa pessoa que já está passando por um momento difícil. E acho que cabe a nós, como vereadores, também sugerir, levantar ideias, trazer novas possibilidades, novas demandas, enviar para o nosso executivo, porque até então estamos aqui também para isso, né? Nós, vereadores, estamos aqui para isso, para trazer ideias boas, que elas sejam espalhadas e que também sejam feitas. Então, levar essa sugestão, né, para que o executivo tenha uma atenção especial para esses casos, para essas pessoas acima de 60, para esses idosos acima de 60 anos que tenham essa dificuldade de se locomover e também para esses cadeirantes. E eu acho que aqui, né, a gente pode discutir, é um espaço nosso para nós, vereadores, também levantarmos essas ideias e discutir mais sobre isso. E eu quero também informar que agora, nessa próxima semana aqui, eu, juntamente com o nosso presidente do partido, a comissão, né, o senhor Sandi, a gente estará indo lá para Porto Alegre visitar o nosso deputado e, possivelmente, a gente vai conseguir mais um carro adaptado para a nossa saúde aqui no nosso município. Né, tem tudo para dar certo. Então, semana que vem, a gente espera retornar aqui na tribuna, passando boas notícias aqui para o nosso município, para os nossos munícipes aqui da Nova Roma do Sul. Então, é isso. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Vanessa. Então, neste momento, convido a vereadora Odete para ocupar a tribuna.
Boa noite a todos. Saúdo o senhor presidente, Em seu nome, todos os colegas vereadores da casa, as assessoras, né, o povo que aqui nos acompanha, que nos acompanha em casa, uma saudação ao ex-vereador Márcio Carminati, que está aqui hoje nos prestigiando com sua presença, né, e a todos os que nos acompanham. Então, falo hoje de um pedido de indicação que eu trouxe para esta casa na semana passada, né, para que a Secretaria de Saúde, o Poder Público, envie esforços para tentarmos trazer um médico geriatra para atendimento na Unidade Básica de Saúde. Nós sabemos que médico especializado é difícil de encontrar, às vezes é difícil trazê-los até o município. Eu imagino que não tenha que estar ali à disposição todos os dias da semana, mas que possam enviar esforços para que tenha alguma agenda durante a semana, como tem algumas outras especialidades na nossa comunidade aqui, para evitar que muitas pessoas se desloquem para outras cidades para poderem ter um serviço especializado. Nós sabemos que, pelos estudos do IBGE, a nossa população de idosos, ela está crescendo exponencialmente. Ela está em 15,6% da população são de idosos. E o nosso município certamente não foge a esses números. Eu arrisco a dizer que o nosso município tem mais que 15,6% de pessoas idosas ou beirando 60 anos, que já é considerado idoso. Então, eu acho que pensar políticas para bem atender a esta população, que, pelos estudos, até 2070, nós teremos 37,8% da população idosa. Então, os estudos indicam que nós teremos menos jovens, né, entre 40 e 60 anos, menos ainda jovens no mercado de trabalho. Então, e aumenta exponencialmente quase 40% da população idosa. Então, sim, acho que nós temos que pensar políticas públicas para bem atender a essa população que vem num crescente aumento. Nós sabemos realmente das dificuldades que eles têm para sair do nosso município, nem todos têm condições que a família os leve para fora, para buscar muitos têm planos de saúde, mas às vezes dependem do município para o transporte. Então, se tivermos um especialista, que é o geriatra, que ele cuida como um todo da saúde do idoso, eu penso que isso vai melhorar muito a política de cuidado e vai melhorar as condições de envelhecimento da população. Porque esse geriatra, ele não cuida somente dos idosos doentes, mas ele é um especialista que ele trabalha como um todo a parte cognitiva, estrutural e de saúde integral da pessoa para que envelheça com condições dignas, de ter um envelhecimento digno, que as pessoas consigam se virar e não ficar dependente dos cuidados do outro. Então, eu trago esta fala aqui, porque eu já encaminhei o pedido de indicação ao Executivo, à Secretaria de Saúde, e que em Satomara possam atender a esta demanda que venha beneficiar a todos da comunidade. Muito obrigada.
Obrigado, vereador Odete. Então, neste momento, convido o vereador Marcelo para ocupar a tribuna.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, aos munícipes que estão aqui, aos que nos assistem pelas redes sociais de casa, nosso ex-colega Márcio, seja bem-vindo, retornando a esta casa, agora num momento diferente, mas sempre acompanhando, né, a casa legislativa. Eu acho que esse trabalho também é importante, né, Márcio? Porque tu conhece, participou daqui, sabe muito bem o que se passa aqui dentro, e de repente agora, de um outro ângulo, possa nos ajudar também com ideias, com outras coisas que possam vir a aumentar o trabalho desta casa e engrandecer ainda mais. Senhor presidente, eu queria parabenizá-lo pela moção de repúdio, tá? Eu acho que ela é muito importante. Esta casa não pode se calar nesse momento que nós estamos vendo essa situação toda dos pedágios e que acaba caindo no nosso bolso de qualquer outra maneira, ou por usarmos, o vereador Lores hoje foi para Porto Alegre, gastou quase tanto quanto de combustível, quanto de pedágio, né? Olhem a situação que nós estamos pegando. Nós temos aqui diversas empresas integradas que usam as estradas da região e que podem ser afetadas por esses pedágios que virão a ser implementados. Até porque, senhor presidente, eu trago um dado aqui que não está na moção, mas eu acho que é bom a gente colocar para somar junto aquilo que foi colocado aqui. O pedágio foi prometido com valor de R$ 5,10 a R$ 9,43. Mas ele já começa agora no valor de R$ 10,48. Né? Já começa acima do que era a expectativa daquilo que foi colocado. Outra coisa, também já se sabe que tem estudos para instalação de pedágios entre Caxias do Sul e Farroupilha e Bento. Né? Olha aí, eu vou falar com toda a sinceridade do mundo, né? Não é porque o meu partido faz parte do governo do Estado que eu tenho que concordar com tudo aquilo que é feito pelo governo do Estado. Aquilo que não for bom, a gente tem que repudiar, a gente tem que dizer que não está correto, e eu, sinceramente, acho que esses pedágios não irão colaborar em nada com o nosso processo de rodoviário para a nossa região aqui. Então, queria só por isso que até nós conversamos e pedimos para agregar o nosso nome aqui, porque achamos, né, vereador Odete, vereador Tiago e vereadora Vanessa, que não estávamos, para a gente poder também ter a nossa opinião sobre essa moção de repúdio. Eu queria também parabenizar a Brigada Militar, que no último final de semana, né, fez uma apreensão significativa de alguns objetos ilícitos aqui no nosso município. A nossa Brigada Militar, felizmente, tem feito um trabalho muito bom, muito atento, muito coordenado, também com nossas escolas, em questão de trânsito. Eu acredito que, enquanto nós tivermos assim, a Brigada Militar atenta, atuante, fazendo esse tipo de apreensão, limita, inibe, dá um medo para quem tem as ideias de fazer coisas erradas no nosso município. Porque nós temos que pensar que esse tipo de situação, para quem sabe como é que é, causa uma destruição na família. Né? Então, acho que a Brigada Militar, eu quero parabenizar aqui em nome do comandante Carvalho e todo o seu corpo funcional pelo trabalho que fizeram. Que menos apreensões assim aconteçam e que melhores trabalhos eles possam fazer em prol da comunidade, que eu acho que é muito importante. Queria também, colegas vereadores e quem nos assiste, parabenizar os organizadores do Campeonato Regional do Quatrilho, que aconteceu sábado, lá na comunidade de São Cristóvão, onde nós tivemos 147 participantes de diversas cidades e até de outros estados. Pessoas que vieram de Santa Catarina para participar do Campeonato de Quatrilho. E ouvindo as palavras do prefeito Roberto, que estava presente lá no ato, fiquei muito feliz em saber que já há uma organização que, para o ano que vem, quando tiver a vendêmia aqui no nosso município, aconteça esse campeonato de quatrilho. Que, na verdade, ele vai somar, né, ao evento, e ele é bem atípico, ele é bem junto, ele dá para caminhar junto com aquilo que é comemorado na vendêmia. Então, ao Gustavo Dedea, que estava lá organizando, ao Juarez Santinão, né, que também era um dos organizadores, os meus parabéns a todos os que participaram. Só para vocês verem quanto foi importante, quem ganhou o primeiro lugar lá ganhou mais de R$ 2.000 de premiação. Pô, isso é interessante, né? Torna uma situação bem agradável. Só para finalizar, senhor presidente, eu queria fazer um pedido ao executivo, feito aqui da tribuna desta casa, que se tenha cuidado com os refletores da quadra da areia. Tem pessoas que estão indo utilizar a quadra da areia, e acho que é muito importante que ela seja utilizada, e às vezes os refletores ficam ligados a noite toda. Né? Então, quem é o responsável por ceder a chave, pelo controle dessa quadra de areia, que cobre, né, de quem pega as chaves, que no final da utilização façam o desligamento da luz, que daí economiza também para o setor público, que é nosso dinheiro, que a gente tem que cuidar muito bem. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Marcelo. Então, neste momento, convido o vereador Rutinês para ocupar a tribuna.
Quero estender meus cumprimentos ao presidente José, cumprimentando ele, quero cumprimentar todos aqui presentes, cumprimentar o pessoal de casa que nos assiste, e quero comentar assim, deixar um pedido para o executivo. Eu atuo muito com o pessoal da agricultura, com muita gente mesmo, ando em todas as estradas, para um lado e para o outro. É uma alegria imensa a gente sair de casa, andar no asfalto, e até onde o cara vai, quase por tudo a gente anda no asfalto. Mas o que eu ando percebendo? E o pessoal até pergunta e tal, valetas entupidas, entende? Valetas trancadas e tal, onde que de repente dá para fazer alguma melhoria, estudar uma forma de melhorar e tal, ter, talvez daqui a pouquinho bueiros que possam ser limpados e tal. Algum trecho que está se danificando e tal, pedir para ver se dá para dar uma melhorada, uma ajeitada nesse ponto aí. Mas está muito bom, porque o cara sai de casa, eu atuo com muita gente aqui da agricultura, o cara sai de casa, até onde o cara vai, vai em cima de estradas boas e tal, isso aí é muito bom. Mas o cara vai reparando as valetas entupidas e tal, onde que dá para ajeitar, que daqui a pouquinho ó, deixa de formar aquelas bolsas de água por baixo, acaba danificando o asfalto e tal. Então, eu só faço esse pedido, que daqui a pouquinho dá para melhorar nesse ponto, ó, ajeitar as valetas, ver algum bueiro e tal. Obrigado.
Obrigado, vereador Tinês. Então, neste momento, que entramos na hora do dia, temos a moção de repúdio 01 de 2025, que vai em votação. Já foi feita a leitura, então coloco a discussão da moção. Alguém queira comentar a moção? Está com a palavra o vereador Tiago.
Boa noite, senhor presidente. Estendo os cumprimentos aos demais colegas vereadores e vereadoras, em especial o ex-colega vereador que efetivou a nona legislatura, colega Márcio. Quem nos acompanha aqui, quem nos acompanha em casa. Eu estava antes fazendo uma pesquisa aqui, presidente, desse projeto. Márcio, tu que está bastante nas estradas, me corrige. A RS-128, ela cruza por Teutônia. A 129, Guaporé Encantado. A 130, General Câmara e Arroio do Meio. A 135, Sertão e Getúlio Vargas. A 324, Passo Fundo a Nova Prata. E a BR-470, ela atravessa o Rio Grande do Sul a Santa Catarina. É mais ou menos isso. Então, num cálculo deles, a cada 17 quilômetros, um pedágio, isso se torna praticamente inviável sair de carro. Então, quem for fazer uma viagem não tão longa de 150 quilômetros, vai custar em torno de R$100 só de pedágio, que nem foi mencionado antes, custa mais de pedágio que de combustível. É lógico que o pedágio ele é válido, ele é uma coisa que beneficia a rodagem nas estradas, mas não nessa proporção. Então, voto favorável a esse projeto, acho que ele é muito válido, e parabenizo o presidente pela indicação do projeto. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Tiago. Alguém quer comentar o projeto? Está com a palavra o vereador Lores.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente José, demais colegas vereadores, a nossa assessora jurídica Betânia, a nossa secretária Eliane, o ex-vereador Márcio, que se encontra aqui nessa casa, né? Muito obrigado por ter vindo, o vereador suplente Gilberto, que também se encontra aqui, o presidente da Braspol e que nos acompanha pelas redes sociais. Em primeiro lugar, eu queria só comentar referente a esses pedágios, né, que afeta a todos nós, diretamente no pagamento do pedágio e diretamente também no que a gente vai consumir, que tudo se torna mais caro. Claro que a transportadora, os nossos produtos se tornam mais caros, porque tem a tarifa de pedágio em cima, então é uma coisa que vai afetar toda a nossa família. Também quero comentar o seguinte, que nós já pagamos o IPVA, ele foi criado, né, que a gente paga 3% sobre o valor do carro, do caminhão, era essa finalidade, de conservação das estradas e estradas novas. Hoje, nós temos que complementar esse valor para ter uma estrada mais ou menos com pedágios, né? Eu não sou contra pedágios, mas sim um preço justo e não o valor que está sendo cobrado hoje. Então, que nem o nosso vereador Marcelo comentou, né? De Farroupilha a Porto Alegre, hoje, tu gasta mais em pedágio ida e volta do que gasolina, né? Então, é uma coisa inviável para quem realmente transita todos os dias nessas estradas, né? Então, isso também, o meu voto é favorável. Parabéns ao nosso presidente José pela iniciativa. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Lores. Alguém mais queira comentar a moção? Está com a palavra o vereador Odete.
Reitero os cumprimentos já feitos, né? Em relação aos pedágios, se a gente vai analisar Santa Catarina, comparando com o Rio Grande do Sul, lá eles têm pedágios de 2,30 a 2,70. Tem algum trecho que no máximo é 3,50 e estradas muito boas. Então, realmente, não, a gente não precisaria se queixar se a gente tivesse um pedágio com valor justo, um valor adequado, para termos estradas boas. Agora, com a intenção que tem esses projetos aí, os pedágios, o valor que está no Rio Grande do Sul, realmente a gente não pode se calar. Nós estamos aqui representando o povo e temos sim que fazer esse movimento. E acho que, além do mais, além dessa moção, senhor presidente, acho que a gente deve, inclusive, buscar os nossos deputados de base, né, ligando para eles, né, e dizendo do nosso descontento aqui na ponta, junto aos cidadãos, por este valor que estão pretendendo junto a esses pedágios que pretendem licitar. Então, é isso, senhor presidente. Se nós tivéssemos pedágios aos moldes dos estados vizinhos, daria para votar favoravelmente, mas desta forma, não.
Obrigado, vereador Odete. Alguém mais queira comentar a moção? Está com a palavra o vereador Márcio.
Quero cumprimentar o presidente, colegas vereadores, munícipes que nos assistem aqui, nossa secretária, assessora jurídica, Márcio Carminati, ex-vereador aqui presente, presidente da Braspol, que nos acompanha em casa. Eu, com o meu caminhão não, da empresa, indo a Porto Alegre hoje, gasto R$152 de pedágio e voltar com o truque. Fora, hoje tem lombada eletrônica a cada quilômetro, que eles colocaram, câmera, radar, esse secador aí. É uma loucura o que virou essa estrada. É, o cara que anda ali sem levar multa e fora hospedagem, eu não sei como que o cara consegue sobreviver. Tem um amigo meu também que tem um bitruque, ele desce a Porto Alegre de segunda a sexta todos os dias. Tu imagina, é R$200, 212, se não me engano, todos os dias de pedágio. Ele não gasta isso de combustível praticamente subir e descer. O cara viaja hoje, sai de, vamos dizer aqui, de Bento. Se eles colocarem esses novos pedágios, Nova Prata, Marau, Passo Fundo, vai até lá, perto de Santa Catarina, o cara não, é melhor ficar em casa com o caminhão e não viajar. Não existe esse preço que está. Eu vejo assim, se fosse o pedágio, que nem o vereador Odete falou, R$2, R$3, o caro, R$2, R$3 por eixo caminhão, seria favorável, é importante. Mas o preço que eles colocam é uma loucura, é demais. Por isso que eu também sou favorável a essa moção de repúdio. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Márcio. Alguém mais queira comentar? Está com a palavra a vereadora Vanessa.
Então, reitero meus cumprimentos então, a todos que estão aqui presentes, quem nos assiste em casa. Eu estava vendo aqui que eu recebi a informação também do que já foi comentado aqui para os vereadores, né, que o que foi prometido foi realmente um pedágio. Não foi prometido esse sistema de free flow, né? Porque o que acontece? Quando eles iniciaram, ninguém sabia como funcionava. Né? Quantas pessoas acabaram não levando essas multas, perdendo carteiras da habilitação por não saberem como é que pagava, como é que funcionava. Então, isso também gera esse repúdio, né, da população. E o que foi prometido ali do pedágio era o valor entre R$5,10 e R$9,43. E esse valor ele nunca apareceu lá. Já começou com R$10,48 o pedágio. Né? Então, ele não foi cumprido conforme foi prometido, né? Então, sou completamente favorável ali a essa moção, até parabenizo também o presidente aqui da Câmara por iniciar essa iniciativa dessa moção. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Vanessa. Alguém mais queira comentar? Então, para encaminhamento da moção, a dizer que, no momento que foi discutido, instalado esse pedágio, eu participei de várias audiências aqui da região, quando que se discutia o hospedagem. O Partido dos Trabalhadores foi um partido que batalhou demais contra esse pedágio. Foi marcado as audiências e pouco a população se interessava. E eles ficavam dizendo que ia vir os problemas, e os problemas estão aí. Então, quero dizer que eu não sou favorável ao pedágio. Momento algum, sou favorável ao pedágio. A gente já paga IPVA. E depois, o governo do estado recupera a via e entrega para a empresa. 30 anos de contrato, aquilo que eles falaram lá no início, o quanto é cobrado já não tem mais. Então, aqui de 30 anos, o que nós vamos pagar dessas estradas? Ninguém mais vai sair na estrada. Ninguém mais vai sair da estrada. E aonde que foi instalado esse pedágio ali, hoje, não tem um pedaço de asfalto que seja consciente que é bom. É tudo remendado. É um cano de dinheiro que entra e a única coisa que eles fazem é ir lá pintar as faixas e limpar as valetas. A única coisa que eles fazem. E remendar o asfalto onde que tem, vira um buraco, enfim. Eles estão lá dando esse suporte. O governo faz a rodovia e entrega para a empresa. Nós tínhamos um pedágio aqui em Portão, onde que cobrava 3 pilas, 8 pilas pagava o meu caminhão que passava, e era um pedágio estadual, né? Quem administrava era o Estado. Nós temos ainda um desse modelo, que é entre Sapiranga e Campo Bom, que eu passo toda semana. A gente paga R$6. Mas o caminho onde a gente passa não muda nada daqueles que nós paguemos 20. Eu pago aqui, descendo a Serra São Medelino até Novo Hamburgo, 2 pedágios, 25 ir, dá 50 cada um, e 25 voltar, 100, mais de 100 pilas nos 2 pedágios. Gasto mais de pedágio que de combustível. E a faixa não mudou nada, continua da mesma forma, só remenda. E sem contar hoje aquela sinalização que botaram ali para multar os caras. O cara que andar na estrada hoje, não ficar 24 horas ligado no que está andando, aqui é 60, lá é 40, lá é 80, lá é 60, lá é tudo desse jeito. Então, eu acho que a reivindicação das câmaras, eu não sei se ainda isso tem solução para o nosso Estado, mas eu acredito que vai impactar muito no Estado, vai trazer o nosso Estado já é um Estado que o imposto é o imposto mais caro que nós temos de todos os Estados, e vão pedagiar todas as estradas. É um projeto que veio lá dos governos parceiros do Eduardo Leite, onde que assinaram cheque em branco os deputados da base do governador para ele fazer o que fez, e tá aí o que está acontecendo. Então, acredito que sim, que é válido nós ainda entrar em contato com nossos representantes e cobrar deles. Já pensaram botar um pedágio a cada 7 quilômetros, botar um pedágio entre Farroupilha e Caxias? Isso não faz sentido nenhum. Nós só temos sinaleira. Eles não apresentaram nenhum projeto de viaduto, uma rótula que modifique a estrada. Só tem sinaleira e tranqueira. Quando chega na hora da largada do trabalho, tu não tem mais como andar. E não apresentaram nada. Só apresentam de instalar o pedágio e cobrar para a população. Então, eu quero dizer que votei no governador que nós temos ali, porque a opção era pouca que nós tínhamos para escolha. Mas não sou favorável a esse projeto que ele tem. Dizer que o que ele está instalando hoje, a culpa maior é dos representantes que nós temos na Assembleia Legislativa, porque eles assinaram um cheque em branco para ele instalar os pedágios. Aqui de 30 anos, o que vai ser na nossa população com o que vem implantando hoje? Vai ser um caos total para o Rio Grande do Sul. Então, coloco a moção de repúdio 01 de 2025, assinada por todos os vereadores, em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, e aos contrários, que se levanta. Então, a moção de repúdio 01 de 2025, aprovada por todos os vereadores. Nos esclarecimentos pessoais, nós não temos ninguém inscrito. Recados finais. Vai ser feita a primeira Copa de Vôlei de Areia, acontece neste domingo no Complexo Municipal. Inscrições até amanhã pelo site da Prefeitura. E também aqui quero trazer aqui a informação aos colegas vereadores, que eu estava pesquisando o valor de um cronômetro para botar aqui na casa, que daí, quando os vereadores ocupam a tribuna, aí não tem mais o porquê se estender o espaço ou chamar a atenção de passar o tempo. Estou buscando o orçamento ali para instalar o cronômetro e dizer que quando que vem algum assunto que venha a somar a sociedade, a gente abre espaço, mas quando o assunto é particular do vereador, então, quando será o tempo, não teria mais o porquê dar continuidade ao assunto, e o presidente não precisa chamar a atenção que já está aí indicando. Então, o que tínhamos para hoje era isso, concluindo a ordem do dia, conforme fala o regimento interno, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, desejando a todos uma boa noite e uma ótima semana.